Graças a Deus, irmãos. Salve a Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus nessa noite. E neste momento, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Depois, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 20, até o versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5 até o 8, e depois o 17 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 17. Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, por essa oportunidade, por este culto, Senhor. Aonde, Pai, temos o privilégio de encontrar o Senhor nesse culto, no meio dos louvores, ó Pai, nesse momento onde a palavra foi lida, Senhor. Pai amado, Pai querido, venha usar a minha vida como instrumento em suas mãos, ó Pai, para levar a tua palavra àqueles que estão ouvindo ou assistindo essa transmissão nesta hora. Leva longe essa mensagem, Senhor. Leva longe aquele que está aflito, aquele que está, ó Pai, pensando em desistir, Senhor. Aquele que está pensando que não vai alcançar a vitória, que não vai alcançar os sonhos, ó Pai. Ó Deus de glória, em nome de Jesus, ó Pai, venha, Senhor, no profundo de cada um nesta noite, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor. Leva cativo a Ti, Senhor, meu coração e minha mente, Senhor. Toca meus lábios com as brasas do altar, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer, mas sou Seu instrumento, ó Pai, porque o Senhor tem muito a oferecer aos Teus filhos nessa noite, ó Pai. Que todo intento de Satanás, Senhor, toda obra das trevas, venha perecer agora no nome de Jesus, ó Pai. Que a Sua palavra que foi lida possa ser como flecha certeira a cada coração. Que o Teu Santo Espírito possa tratar, ó Pai, em cada um nesta noite, Senhor. É assim que eu oro e desde já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Passagem maravilhosa. Depois, convido você a ler todo o capítulo 37. Também ali o 38, depois o 39, 40, falando ali da trajetória de José, né? A trajetória de José sobre o sonho, sobre as situações difíceis que ele enfrentou e ali o resultado, né? Daquele que é fiel a Deus. E nessa noite eu quero falar de uma parte, né? De uma parte da trajetória da vida de José. Uma história brilhante, uma história que nos leva a ter certeza que Deus, quando está no comando, as coisas vão acontecer. E aqui eu li esses poucos versículos falando quando José, ele relata um sonho aos seus irmãos, né? Um sonho ao qual ele fala que o feixe dele se levantou e ficou em pé, E os demais feixes se juntaram ao redor e se curvaram diante dele. E ali os seus irmãos entenderam o recado, entenderam porque nós vemos a resposta em relação ao sonho contado por José, quando eles declaram: então você vai reinar sobre nós, então quer dizer que você vai nos governar. José, irmãos, era o filho querido, amado de Jacó. José era aquele filho que ele mais amava, o filho que ele ali mais prestigiava. E por causa disso, por causa desse cuidado, desse contato a mais que Jacó tinha com José, os seus irmãos ali olhavam para ele com um olhar de ódio, com um olhar de raiva. José se destacava no meio dos seus irmãos. Então José teve um sonho e ele contou o seu sonho, né? E os seus irmãos entenderam que ele queria sobrepor eles, que ele queria mandar, que ele queria ser senhor dos seus irmãos. Ele relatou um sonho de algo que ele viu, que ele presenciou. O feixe dele ficou de pé e os demais se curvaram diante dele. E não é à toa que José teve esse sonho. Não foi por acaso que José sonhou esse sonho. Ali já era uma revelação de Deus na vida de José, do que aconteceria na vida de José. José continuaria se destacando e José assumiria posições, sim, elevadas em relação aos seus irmãos e também em relação à sua nação mais lá na frente. E José, após contar esse sonho, os seus irmãos ficaram com mais raiva dele. Seus irmãos desejavam se livrar de José. E a Bíblia fala que o seu pai, né, mais à frente, mandou que ali José fosse encontrar os seus irmãos, né, que estavam ali apacentando os rebanhos perto de Siquém. E ele disse: quero que vá lá. E José disse: sim, senhor. Obediente ao seu pai, se colocou ali à disposição do seu pai para ir até ao encontro dos seus irmãos, para ver se estava tudo bem com eles e com os rebanhos, e que ele trouxesse notícia dos seus irmãos. José recebeu uma ordem, José recebeu uma missão, José ali se colocou em posição de obedecer e foi conforme as ordens do seu pai. Foi se encontrar com seus irmãos. Irmãos que o odiava. Irmãos que o detestava. Mas ele foi sob a obediência da palavra do seu pai. Mas a Bíblia fala que José se perdeu no meio do caminho e encontrou um homem e perguntou para esse homem. E esse homem perguntou para ele, né, o que ele procurava, e ele respondeu: procuro os meus irmãos. E ali esse homem disse que eles partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. E a Bíblia fala no 17, na parte B: assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. José, mesmo assim, chegando no lugar onde os seus irmãos deveriam estar apacentando o rebanho, não os encontrou. Mas, mesmo assim, foi adiante conforme a vontade do seu pai. José poderia ter voltado, José poderia ter chegado na sua casa e ter falado para o seu pai que não encontrou seus irmãos. Não, José poderia ter dado alguma desculpa? Não. José era obediente. E assim José foi em busca dos seus irmãos para cumprir a missão que o seu pai lhe havia dado. E diz que chegando lá, né, antes de chegar próximo dos irmãos, os irmãos, a Bíblia fala que eles ouviram de longe e antes que chegasse, planejaram matar. Planejaram matar. Jacó, Raquel, né? José, filho desse amor, né? Por isso que Jacó tinha uma estima maior por José, porque era o fruto do amor com Raquel. E José, que foi de bom grado, que foi ali com alegria, que foi ali com humildade, que foi ali para ver como estavam seus irmãos, que foi ali para saber como eles estavam do rebanho, para levar notícia para o seu pai, nem imaginava que os seus irmãos, que eles planejavam matá-lo, planejavam eliminá-lo, porque eles acreditavam que eliminando José, ali a situação na sua casa, ali no meio da família, em relação ao seu pai, as coisas seriam diferentes. Mas a Bíblia fala que, continuando, lá vem aquele sonhador, né? Com ar de gozação, com ar de desprezo, com ar de desdém. Lá vem aquele sonhador, dizíamos aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que é um animal selvagem o devorou. O sonho de Deus, irmãos, jamais vai morrer na sua vida. Ouça essa palavra que eu falo nessa noite. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Um sonho que José teve, um sonho de Deus, um sonho sobre o seu futuro. E aquele que dá o sonho, irmãos, é aquele que faz o sonho acontecer. Aleluias. Ouviu o que eu disse? Aquele que deu o sonho é aquele que vai criar meios, caminhos, para que você alcance, para que você conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluias. Quantos, neste momento, estão enfrentando adversidade, estão enfrentando lutas para alcançar o sonho, para conquistar o sonho, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus falou que vai fazer? Quantas adversidades estão se levantando, quantas barreiras? E quantos estão olhando para o tamanho da adversidade, o tamanho da barreira, e se esquecendo de quem prometeu, de quem entregou o sonho? Que é Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que tem autoridade e poder, aquele que criou o universo, que criou tudo com a sua palavra. Tudo se submete à vontade do nosso Deus. José indo ali, inocente, e ali seus irmãos planejando matá-lo. Mas eles não levaram em consideração que o sonho que José teve era de Deus. Que o sonho que José teve veio da parte de Deus. Eles se esqueceram de um detalhe importantíssimo, que era da parte de Deus. E eles achavam que através dos planos, através da artimanha que eles ali estavam tentando contra a vida de José, eles poderiam matar o sonho de José. Pensando que eles poderiam matar o sonho de José. Ei, o inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre a sua vida e sobre os sonhos de Deus da sua vida. Aleluia! O inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Ele está aí para executar essas três atividades, essas três ações. Mas a Bíblia fala que o Filho de Deus veio a este mundo e se manifestou para desfazer todas as obras das trevas. Aleluia! Glória a Deus! Lá vem o sonhador. Agora é a hora. Vamos colocá-lo numa situação difícil. Vamos agora matá-lo. Vamos lançar num poço. Vamos falar para nosso pai que o animal selvagem o encontrou e devorou. Que não sobrou nada, senão a túnica que Jacó fez para José. Lá vem o sonhador. Quem ele pensa que ele é? Ele é nada. Ele é nada. Nós vamos acabar com esse sonho. Nós vamos dar um jeito na vida dele. Nós vamos mostrar para ele quem é que manda. Quem é que dita as regras. Porque na parte final do versículo 20 eles disseram: veremos então o que será dos seus sonhos. Veremos então o que vai ser dos sonhos de José depois que matarmos e colocarmos num poço. O inimigo está aí para tentar impedir, para tentar frustrar, para tentar barrar os sonhos de Deus na sua vida. Quem é o inimigo? Quem é Satanás? Ele está embaixo da planta dos nossos pés, aleluias. Ele está embaixo da planta dos nossos pés, aleluias. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, vai acontecer. Assim como aconteceu na vida de José, mesmo com as adversidades, com as lutas, José precisou se manter firme na posição de guerreiro, na posição daquele que acredita, daquele que confia, daquele que não recua, daquele que segue adiante. Porque essa é a vontade de Deus. Satanás, ele deseja que você coloque no seu coração o ódio, o rancor, a amargura, o desejo de vingança. Satanás, ele quer que você deixe o seu coração com espaços para que ele possa plantar a semente dele. Mas para que esse espaço não venha a ter em nossos corações, nós precisamos cultivar a palavra de Deus, nós precisamos cultivar a comunhão, nós precisamos cultivar a intimidade com Deus, para que aquilo que está ao nosso derredor não venha a ter sucesso sobre nossas vidas. José foi ali fazer a vontade do seu pai, mesmo sabendo que os seus irmãos o detestavam, que os seus irmãos os odiavam. Saiba que se você se manter firme, sobre todas as adversidades, sobre todas as barreiras, você será mais que vencedor. José não tratava os seus irmãos com o mesmo sentimento de ódio, de rancor e desprezo. Não. José tratava os seus irmãos de forma totalmente contrária, com amor, com carinho, porque ele poderia ter falado para o pai que foi ao encontro dos seus irmãos, mas não os encontrou qualquer desculpa, qualquer coisa, sem dar a mínima, e ter voltado para casa. Não. José se importava com seus irmãos. José tinha ciência em obedecer à ordem do seu pai. Mesmo sabendo, mesmo ali presenciando tanto desprezo da parte dos seus irmãos, José se manteve firme e fiel. E José, indo ali, e seus irmãos tramando contra ele. Quantos estão na jornada, estão rumo a esse sonho? E quantas dificuldades se apresentam no meio do caminho, tentando nos impedir? Mas devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para aquele que nos salvou, precisamos olhar para aquele que fez a promessa e é fiel para cumprir aquilo que ele disse para mim e para você. E José, a Bíblia fala que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Né? José foi vendido pelos seus irmãos. José foi levado por mercadores e começou ali uma jornada de luta, uma jornada de dificuldades, distante da casa do seu pai, distante da família. Mas o Senhor era com José. O Senhor é contigo também no meio dessa jornada. Muitos vão falar para você: larga desse sonho, esquece isso. Muitos vão rir, muitos vão falar para você que você é louco, que conversa é essa? Imagina que isso vai acontecer. Como assim? Para! Acorda para a realidade. A nossa realidade está em Deus. Aleluia. A nossa vida está em Deus. Por isso podemos sonhar e acreditar que vai acontecer, porque Deus ele faz milagres e maravilhas no meio do seu povo. O Senhor não falou para José que ia acontecer algo na vida dele de forma natural. José, o sonho dos feixes, lá na frente, aquele sonho aconteceria no mundo real, no mundo físico. Daquilo que ele sonhou, José não tinha ideia de como ia acontecer aquilo. José não tinha ideia de que forma, de que maneira. Mas José sonhou e contou para os seus irmãos como algo maravilhoso da parte de Deus, como algo maravilhoso. Mas aqueles que o rodeavam, eles desejavam a sua morte, porque a luz, porque a alegria, porque o amor, porque a dedicação de José incomodava os seus irmãos. Quantos estão se incomodando com a sua luz? Quantos estão se incomodando com a sua vida? Quantos estão se incomodando daquilo que Deus tem feito na sua vida? E tentando ali, tentando cercear, tentando ali frustrar. Mas continue firme, continue caminhando, continue seguindo as ordens de Deus. Não dê ouvidos a Satanás. Jesus, quando esteve neste mundo, Jesus ali lutou, Jesus ali venceu dia após dia, dia após dia, as tentações de Satanás. O Senhor Jesus não deu ouvido. O Senhor Jesus se manteve firme no propósito dele nesse mundo. E firme, fitados os olhos do seu Pai em Deus, ele cumpriu com a missão dele na cruz do Calvário. Quantos estão se desviando do caminho, desviando do foco, desviando da bênção, porque está dando ouvidos a Satanás? Se Jesus tivesse dado ouvido, se Jesus tivesse dado os ouvidos ali para Satanás, ali no deserto, o que teria acontecido? Mas Jesus manteve firme no propósito, em cumprir a vontade daquele que o enviou. Assim como José também estava empenhado em cumprir o propósito, em cumprir a missão que seu pai lhe havia dado. Precisamos combater as obras das trevas com o amor de Deus. Precisamos combater as coisas terríveis que estão nesse mundo, que estão ao nosso derredor, com o amor de Deus. Precisamos agir de forma contrária, né? Satanás, ele deseja que você perca, que você fique instável, que você saia do prumo, que você saia da direção, que quando você sai da direção, você dá vazão para Satanás. Satanás vem, toma o território e arrasa. Mas enquanto você estiver firme, confiando na palavra de Deus, vem as barreiras, vem as adversidades, você salta a muralha. Se for necessário, você vai andar pelas águas, ou o mar vai se abrir, mas você vai continuar ali no propósito, independente do que possa acontecer. Você vai ter a certeza no seu coração que o Senhor está contigo, então por isso você pode avançar. Por isso você pode continuar crendo, crendo que o sonho de Deus jamais vai morrer. Que o sonho de Deus jamais vai morrer na sua vida. Aleluias! Se alegre nessa noite, traga para dentro de si essa palavra falando: o Senhor me prometeu. Quem é Satanás para falar que não vai acontecer? Quem é Satanás para falar que eu não vou alcançar? Ele é nada. Para trás de mim, pedra de tropeço. O que vale na minha vida é a palavra de Deus. Quando vier com ódio contra você, com raiva, com essas palavras, vá com amor. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Vá com alegria. Se der de um lado da face, der o outro, dá a outra face. Isso desmonta as artimanhas de Satanás. Quando nós reagimos de forma contrária àquilo que Satanás está esperando, desmonta. Desmonta. Sim, desmonta o jogo de Satanás. E a luz de Deus vai brilhar e o Senhor vai confirmar as obras de nossas mãos. Quantos estão falando para você? Lá vem o sonhador. Veremos então o que será dos seus sonhos. Veremos então o que virá dos seus sonhos depois que nós o destruirmos. Satanás tenta, joga, articula, mas o Senhor derruba tudo por terra. Aleluia. Creia na palavra de Deus. Continue sonhando, porque o seu sonho será realidade. Porque aquele que nos entregou o sonho, que nos deu a promessa, é fiel para cumprir, é fiel para realizar. O Senhor não falou para José como seria o caminho até chegar o cumprimento daquele sonho, a realização daquele sonho, mas o Senhor falou para José como seria o resultado. O Senhor mostrou para José o final, lá na frente da jornada que ele enfrentaria. José precisava saber somente aquilo que era importante para ele, é que lá na frente o feixe dele estaria em pé e os demais se curvariam diante dele. Era o suficiente. Era o suficiente José saber disso. Era o suficiente José saber que o feixe dele estaria de pé e dos seus irmãos, e eles se curvariam diante dele. Era o suficiente. E isso era suficiente para José continuar na caminhada, mesmo ali distante da sua casa, vendido pelos mercadores, levado ali para o Egito, escravo, depois ali colocado sobre ali na casa de Potifar para cuidar das coisas da casa dele, porque ele era diferente, porque ele se destacava. Irmãos, aquele que é de Cristo, ele se destaca. Sem fazer força. Sem colocar uma plaquinha, eu sou de Cristo. Sem colocar um letreiro. Sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo a vontade de Deus, enquanto você está caminhando, o Senhor está confirmando os seus passos. Você está marcando território. Aleluia. E isso vai incomodar. Mas não deixe que as palavras de Satanás entre no seu coração. Quando vier a afronta, repreenda. Quando vier a afronta, lance a palavra de Deus. Quando vier a adversidade, seja humilde diante de Deus, se humilhe debaixo das potentes mãos do Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória, aleluias. Ele que entrega a vitória na sua vida nesta noite, Irmãos, quando você escuta um sonho que não é da parte do Senhor, você pode duvidar, você pode questionar se vai acontecer ou não. Mas quando o sonho vem de Deus, é certo, ele vai acontecer, se cumprirá na sua vida. A melhor coisa que nós temos é trilhar os caminhos dos sonhos de Deus, que Deus tem para nossas vidas. Quando estão tentando trilhar a sua própria jornada, tentando ali criar o seu próprio caminho, sendo que Deus já nos deu, o Senhor já nos preparou um caminho para trilharmos, o Senhor já nos deu tantas coisas, o Senhor já falou tantas vezes conosco, o Senhor tem dado sonhos para nós. E as pessoas têm desejado viver os sonhos deste mundo. As pessoas têm desejado viver os sonhos dessa sociedade corrompida e se esquecendo que Deus tem tanto para nos entregar ainda. O Senhor deseja fazer tantas coisas no meio do povo dele. O Senhor tem tantos sonhos para entregar. Deus tem tantos sonhos para realizar. Mas quantos estão se esquivando? Quantos estão no meio da jornada, achando que é duro demais? Quantos estão achando que não é suficiente para aguentar? Que o sonho que Deus entregou não é suficiente para fazer com que a pessoa continue crendo e caminhando? Quantos estão dando ouvido e aí vai minando a fé? Aí vai minando a confiança? Aí a pessoa já começa a esmurecer? Aí começa a dar ouvidos e razão para Satanás? Aí se distancia muito de vez de Deus. E aí fica difícil, porque a carnalidade, a naturalidade das coisas, vem e toma conta. E o povo de Deus é um povo espiritual, assim deveria ser. O povo de Deus trabalha no mundo espiritual. O povo de Deus se reporta àquele que é o Todo-Poderoso, que é o Deus que é invisível, mas é real em nossas vidas. Irmãos, sonhos de Deus é sonho que vai acontecer. Se for deste mundo, é questionável. Se neste mundo alguém falar que vai fazer, você pode questionar e não acreditar, talvez. Mas se Deus falou para você, se Deus mostrou em sonho, é só aguardar, fazendo a sua parte, claro. É só aguardar crendo. É só aguardar reagindo como José reagiu, né? A Bíblia não relata em nenhum momento José questionando Deus, José blasfemando, José tendo atitudes que demonstrasse que ele estava distante da vontade de Deus. Pelo contrário, José foi. José aguardou. José passou por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas você vai ler os demais capítulos, você verá que Deus estava no controle da situação em todo o tempo. Deus está no controle da sua vida também. Mesmo neste momento de luta que você está passando, neste momento de vale, o Senhor é contigo. A Bíblia fala que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, creia na palavra dEle. Não é na minha, é na palavra, porque a palavra que estou falando é a palavra do Senhor. Creia nessa palavra, porque ela não muda, ela é verdade absoluta sobre nossas vidas. E José, para chegar lá no governo, como governador do Egito, passou por muitas situações que o projetaram. Que o projetaram para aquele cargo que ele ocuparia no governo do Egito. Aqui o que a Bíblia fala? Que tudo coopera para o bem. Que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Tudo. Os vales, as adversidades, as lutas. Elas vão cooperar para a sua vitória. Aleluias! Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem um motivo, tem uma causa. Assim como teve na vida de José. José passou por tantas coisas. Forjou ainda mais aquele homem que ocuparia um cargo de suma importância no Egito. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. E ali depois, lá na frente, os irmãos e o pai foram até o Egito para buscar alimento. E ali quem estava no comando era José. E ali o sonho ali aconteceu, se concretizou quando eles se curvam diante de José. E ali eles depois descobrem que aquele governador que estava ali entregando alimento era o irmão que eles venderam, era o irmão que eles odiaram. Era o irmão que se manteve firme e os amou. Olha que coisa, irmãos. Por isso nós não podemos perder o foco. Por isso que não podemos agir nesse mundo por nossa própria vontade. Porque se nós agirmos pela nossa própria vontade, nós vamos odiar aqueles que nos odeiam. Nós vamos desprezar aqueles que desprezam a sua vida, a minha vida. E Jesus passou por tudo isso, foi desprezado, odiado, mas Jesus amou. Essa é a marca de Deus. Aleluia. E Deus deseja que você deixe essa marca, a marca do amor, a marca que dá outra face. A marca que mostra que vale a pena. Que existe um Deus que está operando nos dias de hoje. Um Deus que não muda. E assim Deus deseja fazer através da sua vida. através da realização dos seus sonhos, através da realização daquilo que ele colocou no seu coração, para que o mundo saiba que ele enviou Jesus, que ele enviou o Salvador, que ele enviou o seu único filho, para que morresse naquela cruz, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quantos vão desdenhar, quantos vão rir, mas se você continuar firme, crendo, confiando, você chegará no ponto que Deus determinou na sua vida. Vai ser lutas, não vai ser fácil, dificuldades virão, mas você vai ser vencedor em todas elas, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Sabe? O mundo está tenebroso, cada um vivendo para si, cada um se preocupando com o seu próprio umbigo, como se diz, ninguém ligando para aquele que está à sua volta. Mas você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você precisa ter atitudes de amor, assim como José teve. Não foi fácil, mas aconteceu porque tinha Deus na vida dele. Aqueles que riram, aqueles que desdenharam, tiveram que ver José ali no governo e tiveram que se curvar conforme o sonho que José teve. Então, não é na força do seu braço, né? Não é na sua vontade que as coisas vão acontecer, mas sim no tempo de Deus para a sua vida. Continue crendo, continue buscando, continue acreditando, vivendo cada dia o seu mal, como diz o Senhor Jesus, colocando cada dia um tijolinho a mais, construindo mais uma parede dessa grande casa, desse grande edifício, dessa grande obra que Deus tem na sua vida. E vai ser natural, as pessoas vão ter que reconhecer, querendo ou não, como os irmãos de José, querendo ou não, contra gosto, tiveram que reconhecer que José tinha um Deus poderoso, que José tinha um Deus que fazia grandes obras, e assim será na sua vida. Haja como José, tenha as atitudes de José, e você colherá os mesmos frutos que o José. Quais foram os frutos? A realização do sonho e a vitória na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Creio que o Senhor falou no seu coração, que o Senhor se revelou. E creio que Deus continuará a falar, né? No decorrer dessa semana, na leitura da palavra e nas orações. Irmãos, antes de nós orarmos pelos pedidos de oração, quero orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Sabemos que nada foge do seu controle, ó Pai. Sabemos que seus sonhos, que seus planos jamais vão morrer, jamais serão frustrados, Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é fiel para cumprir, recando a lavassuria na lavachaia, quantos estão rindo, quando estão desdenhando, quando estão caçoando, recalavassiriviana lavassuria na lavachaia, mas estão se esquecendo de um detalhe, recando a lavachaia, o grande, recalavassiricana lavachaia, que aquele que está conduzindo essa obra é o Senhor, recando a lavassuria na lavachaia, quem é o inimigo para frustrar, quem é o inimigo para barrar, quem é Satanás para impedir os planos de Deus sobre os filhos dele, recalabassuriana dos filhos de Deus, recalabassuriana, que toda obra das trevas, todo impedimento, toda obra do diabo contra as vidas nesta noite, que pereça agora em nome de Jesus, ó Pai, que os teus filhos possam, Senhor, nesta noite irradiar no coração, ó Pai, a certeza que o Senhor que entregou o sonho do que o Senhor prometeu, que o Senhor é fiel para cumprir, recalabassuriana, lavaxeriana, lavacomarabaxeia, que o Senhor é mesmo ontem, hoje, eternamente, como diz a tua palavra, que eles possam ficar firmes em Ti, Senhor, que eles possam acreditar a cada dia, Senhor, lutando as batalhas e vencendo, assim como José, que possa ser com cada um dos seus filhos, ó Pai, que lá do outro lado, o sonho será realidade, e todos terão que ver que foi o Senhor que prometeu, e foi o Senhor que cumpriu, e assim será para sempre. É assim que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço pela vida dos teus filhos, pela obra do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém?